Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado deve votar 5 propostas na primeira sessão após o recesso. Na volta dos trabalhos, CPI da pandemia pode convocar ministro da Defesa e quebrar sigilo do líder do governo. Em audiência com o ministro das Comunicações, senadores cobram maior cobertura de internet nas escolas e defendem ensino híbrido durante a pandemia. Boa noite. 5 propostas já estão na lista de votações da primeira sessão após o fim do recesso parlamentar. A revogação da Lei de Segurança Nacional é um dos itens da pauta desta quarta-feira. Repórter Raquel Teixeira.
Entre as propostas que podem ser analisadas nesta quarta-feira, 2 mudam a cobrança do ICMS para determinar a tributação do consumidor final em transações interestaduais e para excluir o Simples Nacional destas operações. Outro projeto pronto para ser votado é o que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta novos tipos penais, como os crimes de espionagem, golpe de Estado e sabotagem. O relator, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defende a criação de um novo marco legal para garantir as liberdades individuais.
É uma luta que precisa recolocar uma nova síntese civilizatória no nosso horizonte. A defesa da vida, a inclusão pelo direito para atender e garantir que a nossa cidadania vá se materializando de forma objetiva através dos direitos, a inclusão pela renda, a defesa da democracia, a garantia das liberdades individuais.
Os senadores ainda devem apreciar a medida provisória que simplifica a abertura de empresas com a emissão automática de licenças para atividades de risco médio.
E o Congresso volta aos trabalhos com uma lista para analisar de 25 vetos feitos pela Presidência da República. Um deles é o que inviabiliza o projeto que inclui remédios orais para tratamento de câncer na cobertura de planos de saúde. Repórter Bruno Lourenço.
Deputados e senadores terão que decidir se aceitam ou derrubam o veto integral do governo à inclusão de remédios de uso oral na cobertura dos planos de saúde de tratamento de pacientes com câncer. O autor da proposta, senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, diz que a alegada sustentabilidade no mercado de planos de saúde é absurda e ilógica.
Hoje, os planos já têm que pagar o tratamento de quimioterapia oral. Só que a Anvisa aprova o medicamento e a ANS leva de 3 a 4 anos para registrar esse medicamento no seu rol. 3, 4 anos para um paciente com câncer é tempo demais. O projeto ele só simplifica, desburocratiza, passa a valer o registro na Anvisa.
Ainda não há data para apreciação dos vetos, mas 14 já trancam a pauta do Congresso Nacional.
Tomou posse no lugar do senador Ciro Nogueira, que assumiu a Casa Civil do Governo Federal, a primeira suplente e mãe do parlamentar Eliane Nogueira. Ela é empresária. Durante o recesso, também assumiu o mandato o pastor Virgínio de Carvalho, no lugar da senadora Maria do Carmo Alves. Detalhes com Pedro Pince.
Eliane Nogueira, do Progressistas do Piauí, assume a vaga do filho, Ciro Nogueira, que se afastou para assumir a Casa Civil da Presidência da República. Empresária, a senadora ressaltou que o amor pelo Piauí e a dedicação aos menos favorecidos vão nortear a sua atuação.
A prioridade sempre será melhorar a vida do povo do Piauí, principalmente nos municípios mais carentes, que precisam de apoio. Vou atuar pela aprovação de propostas que ajudem a retomar o crescimento da economia. Quero trazer a força da mulher piauiense para dentro do Senado.
Com a licença de Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, assumiu o mandato Virgínio de Carvalho, também do Democratas. Pastor evangélico, ele já havia ocupado o cargo de senador de março de 2008 a janeiro de 2009 e de outubro a dezembro de 2016.
A CPI da pandemia pode votar amanhã a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. A comissão tem um total de 135 requerimentos na pauta. Detalhes com Érica Christian.
A CPI da pandemia deverá votar nesta terça-feira 135 requerimentos, entre eles o de convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, e de quebras de sigilos, a exemplo das do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Mas o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, questiona o pedido de afastamento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina.
Vai totalmente contra a lógica da separação de poderes. No dia que uma CPI tiver como prerrogativa determinar o afastamento cautelar de quem quer que seja, é a inversão total dos poderes.
Ainda nesta terça-feira, prestará depoimento o reverendo Hamilton Gomes, que na condição de presidente de uma ONG, teria acesso livre ao Ministério da Saúde, como afirmou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
É tentar desvendar a rede de interesses da atuação de lobistas dentro do Ministério da Saúde, partindo do exemplo da tentativa de venda de vacinas pela empresa Davat.
Ainda nesta semana, serão ouvidos o tenente-coronel da reserva Marcelo Blanco, envolvido em suposta cobrança de propina, e Ayrton Cascavel, ex-assessor do ex-ministro Eduardo Pazuello.
E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, prometeu à comissão da Covid-19 internet em todas as escolas públicas com energia elétrica até julho do ano que vem. Os senadores cobraram maior cobertura e defenderam o ensino híbrido para recuperar o conteúdo perdido durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, até julho do ano que vem, a maioria das 140 mil escolas brasileiras terão acesso à internet. A exceção serão 10 mil colégios ainda sem energia elétrica. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, lembrou que o país ainda tem 36 mil escolas sem internet e criticou o uso do FUSTE para o pagamento dos juros da dívida pública.
Cada número desse que se reduzir vai representar muito em termos de inclusão.
Já a autora do convite ao ministro, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu o ensino híbrido com aula virtual complementar ao período normal para recuperar o tempo perdido. Ela ponderou, no entanto, que em diversas cidades do interior existe enorme dificuldade de conexão.
Dá um certo comodismo, até em nós do Congresso Nacional, quando fala que 70% das cidades têm internet. Mas em que condições essa internet? Ela chega nas escolas ou naquele centro principal da cidade?
Segundo o Ministério das Comunicações, a Anatel está elaborando um índice para verificar a real disponibilidade de internet em cada cidade.
O acervo da Biblioteca do Senado está acessível pela internet. São mais de 300 documentos digitais à disposição do público. Com a suspensão das visitas por causa da pandemia de Covid-19, o acervo continua disponível ao público. Saiba mais na reportagem de Yara Farias Borges.
Criada em 1826, a Biblioteca do Senado conta com 557 mil documentos impressos, que incluem obras raras, como uma cópia da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. Com a suspensão das visitas por causa da pandemia de Covid-19, o acervo continua disponível ao público. Criada em 2006, a Biblioteca Digital do Senado conta com mais de 300 mil títulos, como explicou a coordenadora da Biblioteca do Senado, Cíntia Mara Ferreira.
A nossa biblioteca tem uma grande documentação de valor histórico, então nossas obras, nossos documentos guardados, eles têm essa missão de preservar a memória tanto do Senado quanto do nosso país. Essa responsabilidade pesa pela quantidade de anos que a gente carrega no nosso acervo e por essa missão de trazer esses documentos a público e instruir, informar, né, disseminar o conhecimento.
Cíntia Mara Ferreira destacou que a variedade de documentos serve aos senadores para o embasamento de projetos de lei e a toda a sociedade. Para acessar ao acervo, basta buscar por Biblioteca Digital do Senado Federal.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.